Fazenda Guido Mantega explicou hoje a parlamentares que o governo não tem como aumentar o salário mínimo para mais de R$545.
A partir de agora, as reuniões mensais da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa vão ser abertas ao público e podem ser acompanhadas também pela internet.
Comércio varejista bate recorde e fecha 2010 com expansão de quase 11%.
Terça-feira, 15 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, esteve na tarde de hoje no Congresso Nacional para discutir com deputados o novo valor do salário mínimo.
Mantega voltou a afirmar que o orçamento do governo federal para este ano, que já sofreu um corte de R$50 bilhões, não comporta um valor de salário mínimo superior a R$545.
O ministro da Fazenda defendeu também a manutenção do acordo firmado em 2006 entre o governo federal e as centrais sindicais para definir uma política de valorização do salário mínimo. Paulo La Sálvia tem mais informações.
São três propostas para o novo salário mínimo. A do governo, definida em projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, é de R$ 545 e se baseia numa política de valorização do mínimo. Por meio dessa política, o mínimo deste ano foi definido a partir da variação da inflação de 2010, somada à variação do PIB da economia do país de 2009. E com o plenário da Câmara dos Deputados lotado por manifestantes e parlamentares, o novo mínimo foi discutido. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentou números. Entre 2002 e 2010, o aumento real do mínimo foi de 57,3%. Para 2011, Guido Mantega voltou a defender R$ 545 e afirmou que um aumento maior vai pressionar as contas do país.
Os senhores viram que nós acabamos de fazer um corte, uma redução de despesas forte de 50 bilhões. Seria incongruente para nós darmos um aumento superior a 545, o que implicaria em conseguir recursos para viabilizar esse novo aumento que não estava previsto no orçamento. Nós não temos condições, do ponto de vista fiscal, para aumentar a despesa em relação àquilo que ela já é.
As outras propostas para o salário mínimo deste ano são do PSDB, que defende R$600, e do Partido dos Democratas, que fechou com as centrais sindicais no valor de R$560. Pela política de valorização do salário mínimo, o governo estima que em 2012 o mínimo deve chegar a R$616. A regra estabelecida pela política para reajustar o mínimo vale até 2015. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Ainda de acordo com o ministro Mantega, o governo não tem condições de aumentar despesas do ponto de vista fiscal, porque cada real de aumento custa R$300 milhões para o Estado, que é o custo da folha de pagamento dos aposentados.
Voz do Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa foi criada em 1999 para ajudar a fazer o controle sanitário da produção e a comercialização de produtos e serviços e proteger a saúde da população.
A Anvisa é responsável pelo, por exemplo, por fazer o registro obrigatório de todos os remédios e cosméticos que são fabricados e vendidos aqui no Brasil.
Outra responsabilidade da agência é definir regras e fiscalizar a comercialização de alimentos em supermercados e restaurantes para evitar que sejam vendidos alimentos estragados e fora do prazo de validade.
E a Anvisa quer se aproximar da população brasileira.
Para isso, as reuniões da diretoria vão ser abertas à participação de qualquer cidadão na sede da agência aqui em Brasília, que pode também ser acompanhada pela internet. Gabriela Mendes dá os detalhes.
Pelo menos uma vez por mês, as reuniões da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vão poder ser acompanhadas pela população. As audiências públicas vão ser transmitidas ao vivo pela internet. Quem quiser, também pode vir à sede da Anvisa em Brasília, participar pessoalmente das reuniões e opinar sobre os temas em discussão. A ideia, segundo Dirceu Barbano, presidente da agência, é dar mais transparência e aumentar o diálogo com a sociedade.
Isso é fundamental, porque na medida que a sociedade conhece como funciona a atividade regulatória e acompanha, fica mais fácil prever e, com isso, se adaptar a uma realidade que é a essa realidade, uma regulação aberta, transparente e responsável.
O primeiro encontro, transmitido ao vivo hoje, contou com a participação do ministro da Saúde. Alexandre Padilha cobrou mais agilidade no processo de registro de medicamentos na Anvisa.
Aqueles medicamentos que sejam estratégicos para a saúde pública do país, aqueles equipamentos que sejam estratégicos para a saúde pública do país, a gente construa entre nós um indicador de redução do tempo de registro, né, de incorporação desses medicamentos, para que seja motivador, porque a gente repense os processos de registro, de introdução desses medicamentos, de incorporação tecnológica. Eu não acho que é possível que um medicamento para tuberculose, citar um exemplo aqui, possa demorar ao mesmo tempo do que um cosmético.
A Anvisa vai avisar com antecedência o calendário das audiências abertas ao público. Todas as informações estão na página www.anvisa.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
E quem quiser se manifestar durante as reuniões da diretoria precisa mandar uma mensagem eletrônica com antecedência para dicolpublica@anvisa.gov.br.
A participação nessa consulta pública pela internet fica aberta 5 dias antes da reunião acontecer. E a participação presencial está limitada aos 220 lugares disponíveis no auditório da Anvisa aqui em Brasília.
O comércio varejista cresceu 10,9% no ano passado. Foi a maior alta registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos últimos 9 anos.
O segmento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo foi o responsável por puxar a alta, com crescimento de 9% em relação a 2009.
Móveis e eletrodomésticos ficaram com o segundo maior impacto. Para o IBGE, o aumento do poder de compra e a expansão do crédito favorecem o resultado.
O repórter Adilson Mastelari conversou hoje com Reinaldo Pereira, que é gerente da pesquisa mensal de comércio do IBGE, sobre esses resultados. Vamos ouvir.
Esse resultado espelha um reflexo positivo na economia do país?
Quanto ao resultado do ano, é o 10,9, ele realmente foi o melhor resultado aí da série. E isso aí se justifica pelo seguinte, foi um ano de crescimento da economia brasileira, né? A economia deve registrar aí um crescimento de no mínimo 7,5%. E esse crescimento, então, repercutindo aí nas macro variáveis, vamos dizer assim. Ou seja, eu tive nesse ano aumento de renda, do trabalho, tive redução do desemprego, tive uma generosidade do crédito, né, um crédito farto, as pessoas comprando aí em 60 vezes, mais de 70 vezes, automóveis, eletrodomésticos 60 vezes, tudo isso o que está por trás é o crédito. Nós tivemos também estabilidade de preços, né, o Banco Central buscando a meta de inflação, não deixando a inflação fugir. A estabilidade de preços é importante para o comércio varejista. Essa valorização do câmbio também é importante, porque você estimula as importações, você importa produtos mais baratos e componentes, né, de produtos que são fabricados aqui internamente. Então, esse conjunto, né, de variáveis proporcionou, então, esse resultado.
A alta dos alimentos no final de 2010, que acabou, sim, também tendo impacto no índice da inflação, teve também um reflexo nas vendas do comércio?
Com certeza, né? Você teve aí resultados, no caso do comércio, negativo, vamos dizer assim, por conta dessa alta de preço. Então, esse mês de dezembro, essa atividade de hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, ela aparece com menos 0,3% de variação dezembro em relação a novembro. Isso pode ter sido justificado, sim, pela alta dos preços, né? O consumidor se retrai um pouco e até a se acostumar, né? Então, você, quando tem aumento de preço, realmente há sempre uma retração do consumo, uma redução na quantidade, né? Então, pode ter ocorrido, sim, e pelo que a pesquisa mostra, nesse mês de dezembro teve esse impacto. Agora, quando a gente olha, comparando com dezembro de 2009, né? A gente vê aí, porque é um período maior, de variação, de análise, né? você vê que está razoável. A variação foi de 6,5. Por quê? Porque ao longo do ano de 2010, no início do ano de 2010, por exemplo, você não tinha os preços majorados. Muito pelo contrário, os preços estavam em baixa. Ao longo do ano, conforme foi se tendo aumento dos preços das commodities exportadas pelo Brasil, esses aumentos de preços foram sendo internalizados e mais também somado aí as intempéries aí das chuvas, secas, etc., que, de certa forma, contribuíram para essa alta de preço.
A pesquisa mostra também que houve aumento do poder de compra e expansão do crédito.
O poder de compra, traduzido aí pelo aumento de massa salarial, por exemplo, né? Como eu falei anteriormente, que você tem redução do desemprego, então significa mais gente empregada e também o aumento do salário dessas pessoas. Então, o aumento da massa salarial e do crédito, que é outra variável muito importante, contribuíram muito para esse resultado de 10,9 aí no ano, que foi o melhor de todos os tempos aí da série da pesquisa, né?
Eu conversei com Reinaldo Pereira, gerente da pesquisa mensal do comércio, PMC, do IBGE. Muito obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
Nada, Dilson. Tudo de bom para você.
E 2010 também registrou o melhor desempenho da história das exportações por via postal.
As vendas movimentaram quase 260 milhões de dólares no ano passado, aumento de 41% em relação a 2009.
E o Exporta Fácil, programa de exportações e vendas coordenados pelos Correios, é um dos mecanismos que ajudam os empresários a enviarem seus produtos para outros países. Tudo de forma fácil e sem burocracia. Carla Vatier explica.
Fernando Japiaçu é dono de uma fábrica de biquínis em Brasília. As peças fazem sucesso não só no Brasil, mas também em outros países. Ele tem encomendas do Chile, Alemanha, Portugal e Espanha. O empresário envia tudo pelo Exporta Fácil.
Quando a gente avalia o custo, a gente também está avaliando a eficiência, o prazo de entrega, simplificação na entrega. E é imbatível. O Exporta Fácil foi criado justamente para estimular as pequenas exportações do Brasil. Tem dado certo e não tem como não dar certo. Eu acho que é o método que tem que ser usado. É simplificado, é prático, é rápido. E o nosso comprador, ele inclusive reconhece que foi bem atendido devido ao método de transporte utilizado.
O Exporta Fácil é operado pelos Correios desde o ano 2000. Nos últimos 10 anos, mais de 20 mil empresas utilizaram o programa. Estados Unidos, Argentina, México e Japão estão entre os principais destinos das mercadorias brasileiras. E a lista é bem variada, de biquíni a bijuterias, passando por acessórios para veículos e pequenas ferramentas como parafusos e rebites. Segundo Ana Rosa Atik, coordenadora do Exporta Fácil, isso mostra que as empresas brasileiras estão ficando bastante competitivas.
Os produtos manufaturados, eles são vendidos por um preço mais alto e a margem de lucro mais alta fica com as empresas brasileiras. Elas estão se tornando cada vez mais competitivas, tanto no mercado interno, porque os seus produtos obtêm um status de produto já exportado, e tanto no mercado externo, porque elas estão concorrendo com empresas que oferecem produtos de qualidade e esse seu produto está no mesmo padrão, no mesmo nível.
Além de empresas, artesãos e agricultores também podem participar do Exporta Fácil. Cada remessa pode ter o valor máximo de 50 mil dólares. Ana Rosa Tic detalha o passo a passo do processo.
Para enviar uma remessa através do Exporta Fácil, bem simples. Basta que se preencha um formulário de postagem que o cliente pode preencher através de um formulário de postagem que já vai instruir toda a necessidade para o registro da exportação junto à Receita Federal, uma nota fiscal e uma fatura comercial. Nós temos uma equipe que dá suporte ao novo exportador, ele vai até a sede da empresa. Se houver alguma peculiaridade com relação ao produto dele, nossos assistentes, eles são habilitados para isso e a empresa não vai ter dor de cabeça nenhuma.
Somente no ano passado, o Brasil encaminhou para outros países 900 tipos de produtos diferentes por via postal. Foram mais de 189 mil remessas, um número quase 9% maior que em 2009. Mais informações sobre o programa Exporta Fácil, basta acessar a página eletrônica www.correios.com.br. De Brasília, Carla Vatier.
7:15 no horário brasileiro de verão.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou hoje aqui em Brasília um estudo sobre a produção e o consumo de energia no país para os próximos anos.
A pesquisa revela que mais da metade da energia produzida no Brasil vem de fontes limpas, ou seja, aquelas que não poluem o meio ambiente.
Mas o IPEA alerta que o país deve investir ainda mais em crescimento energético sustentável.
De acordo com o estudo, o Brasil tem sido exemplo mundial no uso de energias renováveis, mas ainda há um longo caminho a se percorrer quando o assunto é eficiência energética, ou seja, aliar o desenvolvimento econômico à oferta de energia e à preservação ambiental. O estudo destaca ainda a importância da diversificação na geração de energia. De acordo com o pesquisador do IPEA, Gesmar Rosa dos Santos, o governo já começou a induzir o mercado para novas fontes, mas ainda não suficientes.
O papel do governo em direcionar para novas fontes, ele se iniciou recentemente, eu creio que alguns editais partindo para a eólica, um pouco mais de pesquisa, de tecnologia para outras alternativas, talvez isso não seja ainda suficiente. Além de induzir o mercado, acho que tem que ter algum direcionamento, inclusive para financiamento, para projetos de alternativos e o governo contratar fontes alternativas.
Para reduzir o consumo de energia e os impactos ambientais causados na geração de energia, o IPEA sugere a melhoria na eficiência das máquinas, como geradores e turbinas, o uso de novas tecnologias e reaproveitamento de resíduos produzidos pelas usinas, responsável por mais de 80% dos financiamentos de projetos do setor elétrico. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, pode ser usado como indutor do desenvolvimento de uma matriz energética sustentável. O pesquisador Gesmar Rosa dos Santos explica.
O BNDES, ele é um grande financiador do setor energético no país, como todo o setor de infraestrutura, e ele já tem política combinadas, inclusive de gestão e de disponibilização de recursos que cobre sustentabilidade, que cobre oferta de energia nos padrões sustentáveis. Agora, eu acho que falta um pouco de coordenação, BNDES, ministérios ligados à oferta de energia, para que isso venha com uma força maior, semelhante à força que tem o BNDES e o setor de energia.
Para o especialista em bioenergia e professor da Universidade de Brasília, Luiz Gentil, é preciso mudar o rumo do setor energético brasileiro para alinhar crescimento e geração de energia.
Nós temos hoje uma taxa de crescimento do PIB do Brasil na faixa de 4,5%, e além disso houve também um grande crescimento da classe D e E, e que passou para a classe C, ou seja, o consumo no Brasil aumentou muito, não só infraestruturas, como energia também.
A projeção de investimentos para garantir o desenvolvimento do setor energético brasileiro entre 2010 e 2019, de acordo com o estudo do IPEA, deve ser de pelo menos 951 bilhões de reais, sendo a maior parte para pesquisas e exploração de petróleo, oferta de derivados do combustível e oferta de gás natural. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Veiculamos ontem aqui na Voz do Brasil uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que traça um perfil dos assentamentos em todo o país.
Esse mesmo estudo indica que aumentou em mais de 4 vezes o crédito disponível para os assentados da reforma agrária entre 2003 e 2010.
Os financiamentos maiores para a construção e reforma de casas, para a compra de sementes e ferramentas, além do apoio à produção, está ajudando a melhorar a vida de mais de 900 mil famílias que vivem nos assentamentos. E hoje, a repórter Ana Gabriela Salles nos conta de que maneira os agricultores são beneficiados.
Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, 62% das famílias de assentados declaram ter recebido crédito de apoio inicial ou para a construção de casas. Silvana Vieira foi uma das beneficiadas em 2002, mas a moradora do assentamento da Fazenda Cunha, na cidade ocidental, em Goiás, conta que, na época, os recursos foram insuficientes para concluir as obras.
Já imaginou você 2.500 para construir uma casa e 5.000 para reformar uma casa, já viu? Imagina uma reforma dessa. Não é nada, né? Nem hoje se juntar tudinho não dá nem pra levantar, se brincar. Com o sacrifício da gente, né? É, até mesmo um ajudando o outro pra não pagar pedreiro, que nem tem condições. Somente pra material.
De acordo com o INCRA, o volume do crédito oferecido aos assentados aumentou mais de 4 vezes entre 2003 e 2010. Passou de 191 milhões para 881 milhões de reais. Hoje, as famílias podem usar várias linhas de financiamento, como o apoio inicial para a compra de mantimentos, que chega a R$ 3.200, o fomento à produção destinado à compra de sementes, adubos, equipamentos e ferramentas de trabalho de até R$ 12.000, o crédito para a construção de casas, que passou de R$ 2.500 para R$ 15.000, e para a reforma da habitação nos assentamentos, em que o crédito chega a R$ 8.000. É o que explica César Oliveira, diretor de desenvolvimento de projetos de assentamento do INCRA.
Nós constatamos que isso era insuficiente, por isso aumentamos o volume de crédito destinado a esses agricultores.
A casa do agricultor Rafael Mate, assentado na Fazenda Cunha, na cidade ocidental, em Goiás, passou por reforma recente, graças ao crédito recebido.
A gente botou uma cerâmica, fizemos uma pintura que não tinha feito, rebocamos por fora a área, não tinha área. Demos uma reformada nas portas, que as portas que veio, as primeiras foi a porta de lata, né? Daí trocamos, botamos as portas de madeira.
E para as famílias que acabam se endividando por falta de condições de pagar o financiamento, com juro de 0,5% ao ano, ainda há chances de renegociação. O desconto é de até 90% do débito, de acordo com o diretor do INCRA, César Oliveira.
O INCRA, por intermédio do seu programa de assistência técnica, tem orientado esses agricultores a estabelecer essa negociação com seus agentes financeiros, Banco do Brasil ou Banco do Nordeste, para que, renegociando essas dívidas, possam realizar novas operações, de modo que o seu processo de produção não seja paralisado, especialmente agora que nós temos os programas de apoio à comercialização, inclusive com um volume de recursos bem superior ao que existia até então.
Mais informações sobre linhas de crédito e a pesquisa completa que avalia a qualidade dos assentamentos de reforma agrária estão no portal www.incra.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
Até o dia 23 de fevereiro, o Ministério das Comunicações recebe inscrições para a habilitação de rádios comunitárias em 19 estados.
Para fazer a inscrição, é necessário preencher formulários que estão em www.mc.gov.br, no item Rádio Comunitária, e pagar uma taxa de R$ 20.
O Ministério das Comunicações informa que só podem cadastrar as associações comunitárias e fundações legalmente constituídas, com sede nos municípios onde existem frequências disponíveis para novas rádios comunitárias.
Terminam no dia 15 de março as inscrições para a chamada pública do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que vai selecionar gestores para um fundo de investimento que o objetivo é capitalizar empresas do setor audiovisual.
Os recursos do chamado Funcine vão poder ser usados para investimentos nos planos de negócios de empresas de toda a cadeia produtiva do setor audiovisual, como produção, distribuição e exibição cinematográfica.
Segundo o BNDES, o processo de seleção deve ser concluído em maio do ano que vem. O regulamento completo pode ser acessado em www.bnds.gov.br.
As instituições de ensino superior públicas e particulares de todo o país têm até o dia 15 de abril para enviar pela internet dados para o Censo da Educação Superior de 2010.
O período de envio das informações começou hoje. O levantamento abrange dados sobre instituições, cursos, professores e estudantes.
De acordo com o Ministério da Educação, as informações ajudam a compor indicadores de qualidade dos cursos e das instituições.
Para participar do censo, é preciso acessar www.censosuperior.inep.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ministro da Fazenda Guido Mantega explicou hoje a parlamentares que o governo não tem como aumentar o salário mínimo para mais de R$545.
A partir de agora, as reuniões mensais da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vão ser abertas ao público e podem ser acompanhadas também pela internet.
Comércio varejista bate recorde e fecha 2010 com expansão de quase 11%.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.